A família Socafofo é muito presente no Valorant.
Por quê?
Porque sempre tem um Joãozinho Socafofo, alguém que Socafofo.
O nick no Discord do Léo é Léozinho Degusta Forte.
Degusta eu acho que é meio forçado, sabe?
Ah, tá.
Degusta acho que não é igual Socafofo.
Ah, pode crer. A gente tem um grupo no Discord que é do Terceirão pra Vida. Que o nick de todo mundo é alterado. Tipo, tem o Léo, que é o Léo Degusta Forte. Aí tem o Kogu, que é Pamela Cu de Urso. Aí...
Cu de Urso.
O Celso é o Moacir Cu de Pata. Deixa eu ver se tem outro. Moacir Cu de Pata. Deixa eu ver se tem outro. MC Vitinho da Igrejinha. Caralho. Não, porque ele é católico e ele vai na igreja. Deixa eu ver se tem outro aqui. Trepador de poste, que é o Augusto.
É.
Faz sentido.
Faz sentido, porque o Augusto trabalha trepando em poste.
Exato.
Na carteira dele tá trepador de poste mesmo.
Profissional, né?
Profissional.
O cara trepa todo dia, né?
Sim. Ai, ai. E aí, você preparou um dossiê, um quiz pra mim?
Não. Porque eu esqueci.
Caralho, velho, o cara não faz o serviço dele.
Eu esqueci que não ia gravar hoje, eu dei uma relida no que eu te mandei.
É sério?
É?
Porra, mas a gente convidou ontem de gravar, como você esqueceu, cara?
É, eu sei. Mas aí eu separei uns bullet points aqui pra eu já ir falando depois. Como você quer começar?
Que ritmado. Ah, a gente poderia começar como a gente sempre começa. Vai começar agora o quadro Músicas ao Contrário.
Puta que pariu.
Vamos agora lá. Você vai ter que fazer uma vinheta, Tuís.
Não vou, não.
Vai sim.
O Caio? Caralho.
Você consegue ser o nosso Rafael Mafra e o Caio. Se fudeu.
Ai. André.
Oi.
E qual que é a música de hoje do nosso quadro novo aí?
Você quer tentar adivinhar?
Tá.
Provavelmente você nunca ouviu essa música.
Mas é do calcinha do Cueca Branca, na verdade?
Não, não é do Cueca Branca.
Ok.
Hoje é da banda que chama Inoxidada.
Calma, Inoxidada?
É, Inoxidada, na verdade. Inoxidade, né? Porque é neutro. Entendeu?
Tá.
Tá, então eu posso começar?
Pode começar.
Tá, o nome da música é Filha de Homem.
Filha de Homem, que seria... Peraí, qual que é o contrário de filho? Ah, então... Neto? Calma.
Não,
qual
porra.
Qual é o contrário de filho de homem?
Não, então... vai pensando depois no fim da leitura você...
Filha de mulher? Não seria o contrário. Enfim.
Filha de mulher, é.
Ah, é o nome da música mesmo?
É. Ah. Da música ao contrário.
Ok.
Tá. Então vai... a letra é... O seu mundo rosa foi ficando aos poucos de outra cor. Que na letra aqui você vai entender depois.
Já tá, tá.
Quando um pedação de animal.
Uhum.
Que... Ah, isso
é não, porque...
Quando um pedação de gente que não cabia na minha mão transbordou o ódio no meu coração.
Caralho, teve rima ainda. Que legal, que incrível. Sim. A gente é muito profissional, né? Puta que pariu. O cara inverte as músicas e tem rima ainda.
Tá. Nada em mim mudou.
Uhum.
A mesma coisa que ontem, tem dúvidas, hoje eu sou.
Uhum. É,
não aprendi a enxergar as coisas como toda mulher vê. Só quem é filha de mulher pra entender.
Caralho, cara, eu acho que eu nunca ouvi essa música, provavelmente.
A única coisa que eu penso é quando você estiver namorando. Eu sei que já tá tarde, mas eu juro que eu não tô nem aí, mas eu não vou estar perto de você.
Ok.
Eu sou sua mãe, mas... Eu sou sua mãe, mas eu sou quase um inimigo.
Caralho!
É, porque ela fala, eu sou teu. O pessoal fala, eu sou teu pai e teu melhor amigo, entendeu? Então eu sou tua mãe e sou teu inimigo.
É uma música fofinha, então. Tipo,
ao contrário não fica. Mas,
ao contrário não fica.
Quer
cara,
um argumentário?
Eu ia falar NX0, mas não tem nada a ver. Eu ia falar Fábio Júnior, mas talvez não seja também.
Já tá. Tem a mesma energia, Fábio Júnior.
Ah, é? Mas, porra, como é que chama? Inoxidado? Como é que você falou?
Inoxidado.
Inoxidado, ao contrário, é não inoxidado. Que é uma coisa não inoxidada? É uma coisa que tá... Caralho, isso existe? Definição disso?
Existe.
É...
Limpo. Duas aulas de química a mais, você já tinha matado o que que é.
É.
Quer que eu continue?
Pode ser. Eu conheço a banda.
Provavelmente
banda?
Não. Não, é o cantor. Provavelmente você não conhece. Okay. Quando acordar e você me ver, pode ficar triste e não tenta entender. Nossa, aqui vai ser foda. Pede pro capeta te proteger.
Ou chamado de suar, no caso, né? Se for o contrário.
Pede pro capeta te amaldiçoar. Meu Deus, cara, essa música ficou muito satânica, assim, do nada.
Sim, exato.
Tá. Que eu vou estar fazendo o mesmo por você. Olha só, isso é uma ameaça.
Caralho, cara.
Tá. Quando você dormir... É, aí repete, né? Mesma coisa. Uhum. É, o meu mundo de outra cor tá completamente de outra cor. Caralho. Essa música ficou bem difícil de fazer.
Cara, complexo. Até... Cara, eu não faço ideia que música e que banda que seja essa.
Você quer que eu falo?
Pode ser, pode ser.
Ó, inoxidado é ferrugem. O cantor é o ferrugem, entendeu?
Ah, mas inoxidado não significa ferrugem mesmo?
Não, oxidado é ferrugem.
Ah.
Se eu falasse desenferrujado, você ia matar. E as partes que ficaram, ele começa o meu mundo azul, que aí foi quando eu falei o meu mundo de outra cor, porque não tem ao contrário de azul.
É, a segunda da Damares é rosa.
É, mas aí eu seria muito conivente com a Damares e eu me recuso.
Ok.
Eu poderia colocar o meu mundo Zula, que é ao contrário, literal, de
Zula. Nossa, sim, é verdade.
Zula. Aí foi ficando aos poucos de outra cor, que é aos poucos cor de rosa. Uhum. Aí ele fala, quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão transbordou de meu coração. Entendeu? Pedação. É fofo. É, pedação de gente. Tudo em mim mudou, nada em mim mudou, entendeu? É a mesma coisa que ontem, é bem melhor que ontem, com certeza hoje eu sou.
Nossa, me lembrou daquela música, mas nada está igual, tá ligado?
É, sim. Sim, do Fernando... É Fernando Sorocaba?
Não. Outra dupla.
Eu acho que é Fernando Sorocaba.
Não é. É, eu acho que é... César... Não. Não, mas Fernando Sorocaba não, tenho certeza.
Certeza? Tu quer valer?
Absoluta.
Vamos ver. Borboleta dizer... Vitor e Léo, é isso mesmo.
Ah, eu sei
que... Que é um Fernando Sorocaba 2 ali.
Aguento, caralho.
Não muda muito. É que eu gosto de sertanejo, mas, cara, eu confundo muito fácil a maioria dele.
Uhum.
Enfim, tudo em mim mudou, bem melhor que ontem, com certeza, hoje eu sou. Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê. Só quem é pai de menina pra entender, entendeu?
Ah,
aí foi tá. Tipo, aí caramba. No refrão é nem quero pensar quando surgiu o assunto em namorar, porque aquela hora que eu não sabia o que era o contrário de namorar, entendeu?
É, separar, entendi.
Porra, poderia ter falado, né? Não quero nem pensar quando surgiu o assunto de divórcio, não sei. Sim. Que aí ia confundir totalmente, né?
É, ia ter sentido também, né?
Sim, bom. Teria. Porra, eu do passado aí é foda, né? Eu sei que ainda é cedo, eu juro que dá medo, mas vou estar contigo, sou seu pai e teu melhor amigo. Que foi aquela hora que eu falei que não vou estar com você, que eu sou tua mãe, né? Porque é o contrário de pai, não sei se existe bem, mas né, meio método da Damares aí. E teu inimigo, que inimigo ganha o contrário de amigo mesmo, não tem jeito.
Aham, e a parte de abençoar lá no final?
A parte do demônio amaldiçoar é que ele fala, quando acordar e não me ver, fica triste não, tente entender, pede pro papai do céu me proteger. Entendeu? Que aí ficou, pede pro capeta me amaldiçoar.
Você podia chamar de papai do chão.
Meu Deus, Arthur, eu poderia muito ter feito isso. Caralho.
Cara, mas eu não ia acertar não, porque eu nunca ouvi esse Ferrugem, mano.
É, ele é um cantor de pagode, se eu não tô enganado.
Pagode? Caralho, eu achei que ia ser muito MPB.
Mas enfim, foi essa a nossa tentativa de músicas ao contrário.
Eu gostei.
Eu espero que o Ferrugem não fique puto com a gente.
Ah, não. Da Clarice é o oitavo andar.
Ah, oitavo é três pra cima ali.
Em inglês é 84. Flor. Sim. Não flor de plantar, mas flor de chão.
Porra, oitava planta, ela sujou a oitava planta.
É, você planta a flor no flor.
Arthur, você tá indo muito longe.
Obrigado. Quer dizer, isso é um elogio?
Depende do ponto de vista. Entendi. Tá, mas é isso aí. Então, vamos começar com o programa?
Vamos começar com o programa então, André.
Então tá bom, então.
Essa
vai, ônibus!
Ônibus! Andrei, eu já queria começar de cara aqui o programa.
Peraí, vamos se apresentar dessa porra. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais o Salsicha apresentando.
Todo programa ninguém se apresenta.
É, ninguém se apresenta. Ó, eu sou o Andrei, essa pessoa que tá falando aqui é o Andrei. Hoje tô gravando no Dia dos Pais, spoiler do dia que foi gravado. Tô gravando aqui no Dia dos Pais, meu primeiro Dia dos Pais. Eu não sei se vale, porque ela ainda não nasceu.
Uhum.
Mas algumas pessoas no tribunal de paternidade já falaram que vale. Uhum. Então, tamo contando o que vale. E quem tá comigo aqui... eu gosto desses tribunal. Tem tribunal pra tudo hoje em dia.
Sindicato da Paternidade.
É, Sindicato da Paternidade, que aí, sei lá, não sei, tá o dicionário, que é o pai de todos, né? Que é o presidente.
Pai de todos.
É o pai dos burros. É o pai dos burros, é verdade. Enfim, aí comigo tá o Arthur, essa voz maravilhosa aqui.
Eu estou presente aqui, não sou o pai, mas sou filho.
É, filho.
É, então. É todo, toda pessoa que nasceu é filho.
Sim, não sabe de quem às vezes, mas é.
Mas é, não deixa de ser. Não, Andrei, de ser. Eu já queria mandar aqui pra você parabéns por os seus pais.
Muito obrigado. Ai, ai. Que boa. parabéns a todos os pais que estão ouvindo aí. Sei lá, toda mãe que foi pai também, porque tem muito disso, né? Tem muito pai arrombado no mundo.
Uhum.
É, eu vou fazer o possível para não ser o igual, né? Uhum. Mas você que é pai arrombado também, toma vergonha na sua cara, vai ser um pai bom aí. Sei lá, dá tempo, talvez.
Tem uma piada que eu gosto muito do... Quem são os quatro amigos lá? É o...
O Afonso Padilha?
Isso, o Afonso Padilha.
Pô, o Afonso Padilha, pra mim, é o melhor deles.
Então, velho. É que tem uma piada que eu gosto muito dele, que ele fala assim, que a mãe dele foi pai e mãe. Aí todo mundo fala, ah, que legal, né? Aí ele fala, ah, que ela usava bigode e tinha saia. Só uma coisa assim.
É, na verdade, ela tinha saia e usava bigode.
É, isso. Não, ao contrário.
Não, ela tinha bigode e usava saia. É isso. Ah, você errou, eu corrigi seu erro fazendo o mesmo erro.
É verdade, é tudo errado. Enfim, é isso.
É, mas é muito, muito parabéns aí, muito parabéns para os pais, para as mães que foi pai. Parabéns para quem quiser ser parabenizado.
Para avó e vó também, que às vezes é pai. Que...
É, tem muito disso também, né? Tem muito.
É, acontece.
Então, Tui, hoje é o primeiro dia dos pais.
Pega uma cerveja lá pro pai, vai.
Nossa, eu que desespero. Vai lá comprar um Derby solto pra mim.
Não, vai comprar, pega uma Master lá pro pai. Aliás, a Master de pitaia, tá? Opa. Porra, você não pegou o gancho, Arthur.
Porra, geralmente é no final, não tava preparado.
Não, isso aí, porra, aí que tá a garça, cara. Mas vambora.
Aí que tá a garça.
Aí que tá a garça. O filho de um ganso nadador, eu sempre ri dessa aí. Mas agradecer aqui a Master já, né? Do nada, assim, resolvi agradecer, porque sim, eu gosto da Master. Tomei uma Master hoje com meu pai, com meu sogro. Uma Master de pitaia, eu peguei lá, matei à vontade. É boa, viu?
É boa, da hora.
É boa, mas não tem como descrever. Tem gosto de pitaia aí de cerveja. É o máximo que eu posso descrever. Mas é muito, muito, muito bom.
Eu acho que é o que eu espero mesmo quando eu compro uma cerveja de
pitaia. Então, por exemplo... Tem coisas que elas têm o sabor, mas elas não têm o sabor delas, entendeu? Uhum. É tipo o que o Rafa vive falando, que tem coisa sabor morango, entendeu? Na verdade, ela é coisa sabor morango, porque ela não tem gosto de morango, ela tem gosto de alguma coisa que lembra morango.
Pode crer.
Entendeu?
Uhum.
Então é isso, eu queria agradecer a Master aqui e vamos começar agora.
Vamos começar, Andrei. É, deixa eu ver, a gente quer começar falando de nome direto assim, quer falar alguma história de pai?
Eu posso contar a história do meu pai, mas ele não era pai ainda, ele era criança, na verdade, que foi quando ele tomou soda, né? Soda cáustica.
Nossa.
Meu pai é o primeiro ser humano que, bom, não sei se é o primeiro, né? Você não é tão velho assim, mas ele tem três umbigos.
Três?
Dois, na verdade,
Tá.
Tem dois umbigos, é.
Então, sabe aquela frase assim, você pode tomar banho de lava uma vez na vida, sabe?
É.
Essa piada não funciona com teu pai. Tipo, você pode tomar ácido uma vez na vida. Não, teu pai não funciona essa piada.
Então, ou sim, porque ele não tomou mais, né? Então eu acho que...
Eu vou falar uma história do meu pai aqui pra o pessoal conhecer. O meu pai não está mais presente por enquanto. Não que ele tenha morrido, mas...
Meu Deus, achei que momentaneamente ele tivesse morrido.
Não, minha mãe e meu pai se separaram, enfim, faz 11 anos.
Caralho, tu, do jeito que você falou, eu sei que ele não morreu. Mas do jeito que você falou, parecia que, sei lá, ele tava morto até terça, sabe? E momentaneamente ele não tá entre nós mais, porra, como assim?
Não tá entre nós, é muito forte, né, falar isso.
É, meu, não, tem que tomar muito cuidado. Mas
não tem o mesmo sentido, mas quando é que as pessoas falam tanto isso que já a pessoa já liga a morte, enfim.
Aham, uhum,
É. Aconteceu uma vez que eu e meu pai tava saindo de casa, a gente tinha um carro lá, era uma carrinho, era uma Paraty. Tanto que ele, um adendo aqui, eu não sei se é verdade que existe uma Saveiro cabine dupla com caçamba atrás. Não sei porque meu pai falou que ele inventou esse carro, enfim, uma loucura,
velho. Não sei te falar também, não.
Cara, sei lá, ele era maluco das ideias.
Meu Saveiro pai, é qual marca?
É... Aí,
Volkswagen? É Volkswagen.
É?
É, o dono da Volks aí, se estiver ouvindo, explica pra nós se é verdade.
Meu pai era o tipo de pessoa que passava na rua, assim, procurando lixo, porque ele adorava reciclar as coisas, tipo, olha só essa máquina de lavar, dá um belo armário. Aí pegava a máquina de lavar na rua e fazia um armário e tal. Pegava as portas e, sei lá. Ele sempre, quando achava um eletrônico, tipo, na rua, assim, ele sempre dava uma outra utilidade pra ele. Ah, essa geladeira aqui, vai virar um armário. Tanto que lá na casa dele tem uma geladeira que funciona e uma geladeira que é um armário mesmo.
Chega na tua casa, a cuba da pia é um micro-ondas.
Pode crer. Ah, o guarda-roupa você abre assim, duas portas, era um computador, sei lá.
Sim. Tudo na Fusca que não funciona, mas virou tua cama. Porra, se bem que isso seria da hora pra caralho, né? Tem até caminha de criança com isso.
Tudo que é na casa dele não não parece ser o que é. Esses dias eu vi uma cama que ela era feita de base de caminhão, tá ligado? Era um puta caminhãozão. Tinha até aqueles adesivos, refletor, tá ligado, na cama.
Meu Deus, será que era a primeira Scania? Desculpa.
Aí você me escamou. Ah, enfim, nossa, que bosta, piorou ainda.
Meu Deus, cara. O que você tá rindo aí, mano?
Ah, André. Vamos parar.
Não, não continua não. Já
tô eu não, porque eu não consigo até.
Eu não sei mais o que caminhão tipo Scania e Hyundai.
Enfim, eu dei um monte de ponto aqui que eu ia falar da história do meu pai. Uma vez a gente tava saindo de casa, a gente tinha uma Saveirozinha lá, que ele falou que inventou o modelo. Enfim, aí ele deu ré no carro, ele primeiro abriu o portão, deu ré no carro, e ele falou assim: Arthur, espera aqui no carro. E era bom pequeno ainda. Arthur, espera aqui no carro, eu vou lá fechar o portão e já volto pra gente ir, beleza. Aí ele saiu do carro, foi em direção ao portão, olhou pra trás, o carro começou a andar. Ele esqueceu de puxar o freio de mão, tá ligado? E daí o carro foi descendo. E aí, na hora que ele viu, ele saiu correndo atrás do carro. Só que, pô, o carro é mais rápido que ele, não deu muito tempo. O carro bateu na porra do portão do vizinho com mó força, fez um barulhão. Era 7 da manhã, eu acho que devia estar acordado todo mundo da vizinhança. Fez um barulho do caralho.
A galera foi trabalhar mais cedo.
Sim. Não, acho que era no final de semana, porque eu não tava na
escola. Nossa senhora.
Ou ele tava me levando pra escola, não lembro agora. Eu era pequeno. E aí ele saiu correndo atrás do carro pra ver o que tinha acontecido, se eu tava bem e tal. É, com medo de eu ter me machucado no impacto, né?
Pera, você tava dentro do carro?
Eu tava dentro do carro, sim.
Meu Deus!
É, então, exato. E aí, na hora que ele chegou, ele falou pra mim que eu tava rindo pra um caralho. Eu falei assim, de novo, de novo!
Ai, caralho, eu consegui imaginar o Miniatur fazendo isso facilmente.
Eu achei animal, velho. Pô, parque de diversão em casa, foda-se, é isso. Carrinho de bate-bate, literalmente.
É, você tinha vários vizinhos, dá pra fazer de novo. Um em cada portão. Ai, caralho. Tatuí é uma cidade, né?
É uma cidade. Lá. Sabia que existe Arthurlândia também?
Existe Arthurlândia?
Sim, inclusive meu pai foi pra lá e mandou uma foto pra mim uma vez.
Puta que... Queria te perguntar uma coisa, você pensa em ser pai?
Caralho, isso é uma pergunta que sempre me persegue, velho. Não sei.
Eu não pensava, olha eu.
Então, eu ainda não penso, por enquanto eu não penso, mas um dia eu sei que eu vou querer, mesmo não querendo agora, mas eu acho que eu vou querer sim. Eu e a Letícia tem muito plano de, tipo, ter bichinho pra caralho e tal, isso vai ser nossos filhos, mas não sei, velho, ainda não sei, não tenho certeza.
Às vezes as coisas mudam, eu sempre tive cachorro, né, e sempre tratei eles como filho, mas isso não impede também de ter criança, porque, não sei, o bagulho da criança é que demanda um tempo grande, só que depois que, no meu caso, eu vi que já tava feito, né? Aí eu perguntei pra Jess, falei, amor, que procedimento que você quer? Ela falou, quero ter a criança. Falei, então vamos ter a criança. E a gente já ia mudar junto, né? A gente tava em processo de mudança pra casar e tudo mais. Então ela só se encaixou ali. É, sabe legal. Quando você, sei lá, vai no médico e pede um encaixe? Foi o que aconteceu.
Entendi.
Entendeu? Ela falou, vou chegar agora. E tá. E ela tá chegando ainda. Mas eu também não pensava em ser pai, não.
É, então. Porque você fica pensativo. Eu tenho que ter preparo pra isso. Como que eu vou lidar com isso? Tal coisa vai acontecer. Será que eu tô pronto pra tal situação? Acho que rola um monte de pensamento desse. Pelo menos pra mim.
Mas eu acho que você nunca vai estar pronto.
É.
Acho que nem o cara que é pai, ele tá pronto pra ser pai. Porque tem perguntas que as crianças fazem. Tem situações que as crianças proporcionam. Que a gente não vai estar pronto até ter que passar por elas. E acaba tudo sendo um exercício de improviso. E eu tenho certa noção de que muitas coisas eu não vou estar preparado. Então eu só tô curtindo o momento de ver a barriga crescer, sutiã na barriga, sabe? É. É como se eu tivesse comprado o camarote de uma festa e tivesse a pré-festa, sabe? Eu tô nesses 9 meses de pré-festa.
9 meses de pré-festa, caralho. Você tá na fila da festa, né?
Sim, eu cheguei muito cedo.
Cara, tá 9 meses na fila.
É, assim.
Eu ia já entrar no tema de nome, porque eu tava pensando aqui, porque escolher nome pra criança tem vários pontos positivos e negativos. Por exemplo, eu não sei se você viu um vídeo do Porta dos Fundos, que é... Ah, é tudo sketch lá, mas é os pais decidiram como vai ser o nome do filho, sabe?
Uhum.
E aí eles assim, ah, o nome do meu filho vai ser Mário. Aí o Porchat tá aí... Exato. Aí o Porchat tava, ah, mas a criança vai sofrer de bullying. Vai ficar toda hora, ah, o Mário comeu atrás do armário, não sei o quê. E aí eles vão, tipo, criando vários nomes, né? Aí eles chegam num nome que é Sundo. O filho do...
Sundo?
Sundo.
Tá, por que Sundo?
Não sei, acaba aí, tá ligado? Eu acho que... sei lá.
Sundo seria o nome perfeito?
Será? O Sundo seria o novo presidente.
Mas enfim, ontem o legal foi a gente foi no show da Maria Rita e a galera começou a gritar aí, Bolsonaro vai tomar no cu.
Caralho, sério?
Um coro muito grande, aí ela começou a dançar no ritmo dos gritinhos.
Foi muito legal. Que legal.
Foi muito bom. O nome é muito engraçado porque, tipo, sempre tem uma discordância em alguma coisa. Ah. Por exemplo, eu queria muito Sky. Eu gosto de Sky.
Legal.
Eu acho um nome muito bonito, até pelo significado.
Uhum.
Sky é céu em inglês.
Sim.
Enfim, eu gosto muito do nome. A sonoridade também, eu gosto do nome curto, nome com quatro letras. Enfim, tem vários nomes que passaram.
Hã? Sky com quatro letras? Como que
você põe escreveria? Um E depois do Y, ué.
Ah, Sky E. Tipo, E no final.
Só que você lê Sky.
Ah.
Entendeu? Igual o seu nome. Meu... Teu nome não é Arthur, que tem H em som de...
Não, sim, lógico.
Entendeu? A pronúncia é outra coisa, a grafia é uma coisa.
Caralho, eu nunca pensei que meu nome podia ser Arthur, velho.
É, então, todo Thiago é Thiago, entendeu?
Thiago.
Mafeus.
Ô, Mafeus é legal. Sim, parece meio mitologia nórdica. Nórdica não, é grega.
Sim. Eu lembro o Atreus do Bom de Guerra.
Tem um Atreus e um Mafeus.
Sim, então, tipo, a grafia é um pouco diferente, mas é assim que se pronuncia.
Uhum.
Só que é aquela coisa, opinião, assim, dos outros. Tipo, ah, é a família, ai, não quero, ai, não, porque é negócio da televisão. Aí você pensa, puta, as meninas, imagina, né, o bullying que a menina sofre na escola. Ah, Sky, as meninas vão chegar e vai ficar ajustando a imagem na antena, entendeu? Aí, tipo, ai, a outra tem nome de cachorro, o Sky, nome de cachorro. Mano, eu penso assim, cachorro, nome de cachorro é aquilo que você dá. O meu cachorro pode chamar Paçoca, pode chamar Jairo, pode chamar Temaki, entendeu? O nome de cachorro é aquilo que você denomina que é o nome do teu cachorro. Ah, o meu cachorro vai chamar Recado, porque ele é muito rápido, e Recado é rápido, entendeu? Ah, o meu cachorro vai chamar, sei lá, Almôndega, porque ele parece uma bolinha de carne. Ah, o meu legal. Vai chamar Jairo. O meu chama Jairo.
O Jairo
eu
é muito
adoro bom. O nome Jairo. Tanto que eu já falei várias vezes aqui que vai ser Jairo II. Depois que ele morrer, vai ter outro Jairo. Vai continuar a legião de Jairo. A Lejairão. Aí... Aí tem várias coisas que atrapalham. Por exemplo, a gente tinha pensado, não sei se você ia perguntar os nomes que a gente pensou, mas tinha ideia. Se fosse menino, tava entre... Eu gosto muito de Kai.
Kai?
A-I, entendeu? Kai. Eu acho muito legal. Eu acho bonito. E eu gosto de nome curto. Então, eu sugeri pra Jéssica, quando descobri que era menina, Kai, Zoe, Eve, Iris.
Zoe é bonito, eu gosto de Zoe.
Zoe eu gosto muito também. Não sei, eu gosto de Sofia também, mas aí Sofia já entra no outro bullying, que aí vai, ah, Sofia da puta, e por aí vai.
Tá.
Que eu também faria. Eu ia zoar a criança, porque... Minha filha vai ser zoada, porque ela vai me zoar também, então é normal. E, porra, eu não lembro mais outros nomes, mas teve vários nomes, assim, e aí a gente acabou chegando num consenso de Luna, entendeu?
Eu Luna gosto é muito bom também.
Eu gosto de Lua, que é a mesma coisa que Luna, só que com N a menos e em português. Enfim, aí eu vou chamar ela de Lua, Luna. É o nome que a gente achou, entrou num consenso. E é um nome bonito também. Só que aí, depois que a Jéssica... Ah, não, Sky não, Sky porque é nome de cachorro. Todas as cachorras que a gente conhece agora, qual que é o nome delas?
Luna.
Não, é Belinha, eu tava só querendo criar uma. Não, mas tem várias, é todas Luna mesmo. Só queria quebrar a tua expectativa, mas é todas que a gente tá descobrindo. É todas que a gente tá descobrindo é Luna. Da todas. Puta. Teve uma cachorra que tá sumida lá, desaparecida. Tem um cartaz dela, qual o nome da cachorra? Luna.
Eu vi hoje esse cartaz, é isso que eu ia falar.
Aliás, eu espero que a Luna seja encontrada, enfim.
Ela deve estar estudando, né?
Ah, Arthur, porque
ela é aluna. Ah,
ela é aluna. Muito bom. Outro nome que a gente pensou muito foi Lana. Só que Lana ao contrário, né? Aí, a hora que eu dei esse argumento, a Jéssica falou, não, melhor não, vamos deixar pra lá. Você tá convidado, você tá ouvindo isso aqui, não se pegou ainda o que é lá no contrário, só se inscrever e ler. Você vai chegar lá.
Ai, meu Deus. Que eu ia falar que sempre quando fala de Luna, eu lembro muito daquela personagem do Harry Potter, cara.
É um dos motivos também, a Luna Lovegood.
Ah, legal. Eu acho que é uma das minhas personagens preferidas da série.
Sim, minha também. E eu acho que ela tem grandes fortes tendências de ser parecida com a Luna Lovegood, porque sendo minha filha aí da Jéssica, ela provavelmente vai ser bem devagar. Estressada, porque ela não entende as coisas rápido, os outros zoam, ela vai se estressar, igual eu.
Coitado. Enfim.
Eu só espero, assim, que ela tenha um equilíbrio perfeito entre nossas características físicas. Porque a Jéssica, cara, eu acho que eu nunca vi uma pessoa que tem tanto cabelo quanto a Jéssica. A Jéssica, ela não tem testa, quase. Ela tem 3 dedos de testa. É sério, velho. E eu tenho uma testa grande. Uhum. Então, se equilibrar ali, ela vai ficar com a testa tamanho ok. Meu cabelo é fino. O da Jéssica é muito grosso. Muito grosso mesmo o cabelo. Uhum. E aí, vai ficar com o cabelo com um fio bonitinho. Né? A boca... Eu acho que a minha, da Jéssica, as duas tem boca... As duas pessoas têm boca grande. Então, vai
boca aparecer de sacola.
Vai aparecer um sapo, provavelmente. Mas tem um olho verde. Então, vai ser um sapo de olho verde. Que é bonito.
É, mas verde... Vira um sapo mesmo.
É, mais verde. Exatamente. Aliás, eu não sei porquê. Você falou sapo, eu lembrei da Hannah Montana. E isso me levou a Taylor Swift. E eu queria... não sei porquê. E isso que eu queria fazer aqui um adendo, porque assim como o antigo podcast chamado GugaCast, eles faziam um conflito Bozo Gonzaguinha, eu quero fazer aqui o conflito Taylor Swift-Maria Rita. Ah. Porque eu fui no show da Maria Rita ontem, e se você colocar em inglês as letras, parece a Taylor Swift cantando um samba, o que é muito bom.
Caralho, que legal.
Porque todas as vezes ela tá falando sobre... A maioria das vezes ela tá falando sobre um arrombado, uhum, e não valorizou ela, e aí ela terminou, e aí o cara corre atrás e não sei o quê, sabe? Tipo, sim, sim. É mais ou menos a linha de pensamento das músicas da Taylor. Gente, eu não tô falando mal de nenhuma nem da outra, tá? Eu sou muito fã da Maria Rita. Aliás, hoje eu desfiei frango, eu sou fã de Maria Rita.
Eu vi no
E gosto muito da Taylor Swift também. Porque ela fez o melhor arranjo musical, que é do Shake It Off. Sim. Depois fizeram uma obra-prima, que eu não sei se vocês conhecem aí. É só digitar Shake It Bololô. E essa música é incrível. Quando eu tô triste, não tô mais. Que eu ouço ela, eu melhoro.
Essa música não tem como, cara. Quando começa a tocar a original da Taylor, eu conto por cima a letra de funk.
Sim, sim.
Que fica cabelo muito melhor do que Tommy parece.
Sim,
é, que parece um mashup, ou tipo.
É um mashup.
É um feat, tá ligado?
Ah, sim, sim. É um sucão de Brasil ali. Eles pegaram todas as músicas de funk brasileira e foram encaixando. E parece que elas foram feitas. É tipo um Lego da vida real, sabe?
É, sim.
É um Lego musical. Elas vão se encaixando ali. Entendeu? Só precisava do artista certo pra montar, mas enfim. Eu não lembro nem o que eu tava falando, vai ter. Não, era da Maria Rita e da Taylor Swift. Porque elas são realmente parecidas, tipo, a ideia. Porque a Taylor Swift sempre fala de fim de relacionamento e tal. Sim. E a música que eu mais gosto da Maria Rita chama Tá Perdoado. Que ela fala também de um arrombado que deu mancada com ela, só que dessa vez ela tá perdoando o cara, entendeu?
Ah, entendi. Então ela tem um pouco de esperança. De esperança não, mas tem um pouco de piedade ali, porque ela perdoa. Acho que a Taylor não tem essa piedade.
É, sim. Falta um pouquinho de...
Falta ódio.
Sim, falta ódio. A Maria Rita é mais fofa. É. Mas é isso. Eu só queria fazer aqui essa ligação. Se você gosta de Maria Rita ou Taylor Swift, discorda de mim, manda DM lá. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia, chegar num coisa. Enfim. É,
eu nunca ouvi Maria Rita, mas eu vou ouvir depois.
É, se você gostar de um sambinha, é bom. Porque eu curto. Ela toca samba.
Legal. É, eu ia falar também um pouco mais do nome da criança. Que o nome da criança pode influenciar na inteligência dela na escola. Veja bem, ordem de chamada alfabética. Por exemplo, a Zumira, ela pode passar a aula inteira copiando dos amigos, assim, a matéria que ela faltou. E na hora que chegar na hora dela de dar visto no caderno, assim, a professora vai dar visto nela. Agora, o Arthur, a Alana... Tem que estar pronto, Andrei. Tem que ter feito as coisas, André. É, se bem que na prática não funciona.
Não, não funciona. Só que eu sempre fui o, no máximo, o número 4 da chamada. Era muito ruim.
Eu sempre o 3.
Então, eu era... Teve anos que eu fui o 2 e teve anos que eu era o 3. E eu acho que... Não lembro em qual série, mas teve uma que eu fui o 4.
Ô, louco.
Que tinha duas Ana na turma.
Nossa, já teve série que eu estudei com 4 Arthur, velho. E eu era o do meio. Não lembro qual que era o nome dos outros. É, você já estudou com algum outro André também?
Eu estudei num time... Não, num time, olha eu. No, eu tava no... Acho que era o terceiro A, que eu era do terceiro A, e tinha o outro do terceiro B. Só que ele não era o André, ele era o Gustavo André.
Ah.
Entendeu? Então era o segundo nome dele. Mas não, nunca teve nenhum outro. E esses dias a Bruna me mandou um print aqui que o meu nome tava no Trending Topics.
Caralho, que legal.
Sim, é porque é um jogador do Vasco que joga... Que é... Muito bom jogador. E estavam falando muito dele. Que acho que ele fez um gol, não sei. E aí a torcida do Vasco subiu a hashtag André. E, ô, galera, muito obrigado pelo carinho.
Pô, que legal. Pelo menos tava falando
eu bem. Eu acho dele. Que da próxima vez eu vou começar a responder os tweets. Pô, valeu.
É, tipo, como se fosse você mesmo.
É, sim.
Enfim. Imagina o povozinho, caramba, o André curtiu meu comentário.
Sim. André retweetou, o cara vai lá na maior expectativa. Não tem nada a ver. Não sou eu, cara.
Andrei,
oi.
Preço das coisas para crianças. Você já andou dando uma pesquisada aí?
Eu já quero falar mais disso, tô muito chato já. Não gostei disso.
É que eu lembrei de um vídeo hoje, eu fui até pesquisar o vídeo. É. Que era um do Matheus Canella, que era de um porta-chupeta do Romero Brito por R$72,90.
Ah, eu lembro disso aí, cara. Eu amo esse vídeo, mas puta que pariu. Toma no cu, gente.
E sabe qual que é o melhor disso, André?
É.
Eu entrei na página da Amazon pra ver esse produto e tava esgotado.
Ai, imagina se foi alguém com muito bom senso e falou: não, eu vou comprar todos pra alguém não ter que comprar.
Sim.
Sim. Eu vou acabar, eu vou fazer esse esforço pela humanidade.
Eu fui no mercado hoje com a minha mãe e tava lá, tipo, na promoção, na prateleira de promoção, assim. É, boneca LOL, sabe aquela boneca LOL?
Sei, sim.
Promoção, R$99. A promoção.
Mano, é, e no camelô, quando eu fui em São Paulo, tava por 10 conto.
Caralho, vinha a boneca Lu, né?
É, sim, com certeza. Vamos pesquisar coisas idiotas? Peraí, itens infantis. Bom. Nesse anúncio, exibido em 97, facilmente uma criança ficaria chocada com pena da tartuguita. O vídeo exibe um diálogo entre duas tartarugas de chocolate, uma delas em uma dúvida e questiona a outra, pergunta quais são as respondidas em tom agressivo, culminando um xingamento de estúpida. Aquela pergunta ao final do diálogo, uma delas come a cabeça da outra. Esse aqui eu lembro, cara. Essa propaganda eu lembro até hoje, cara.
Pô, não vejo nenhum problema nessa propaganda, velho.
Nessa aqui, não. É que eu lembro até hoje que ela fala, estúpida.
É, eu também.
Que ela decapita a outra tartuguita, velho.
Ah, mas aí ela fez de chocolate, porra.
Eu sei, Arthur, mas...
Tanto que no ritualzinho, quando você compra... Inclusive, André, a Letícia não sabia desse ritual. Eu fiquei...
Não, Arthur, como você tá com essa menina ainda?
Eu comprei dois tortuguitas, aí eu abri o meu e fiquei segurando e fiquei olhando ela pra ver o que ela ia fazer.
Ela mordeu o bagulho no meio.
E eu fiquei com uma cara de julgamento pra ela. Okay. Depois eu fui falar do negócio pra ela.
Peraí, eu preciso de redigir um e-mail aqui pro sindicato da tortuguita. Peraí, Arthur. Eu tenho uma denúncia pra fazer.
O sindicato da tortuguita. Eu vou te mandar um e-mail da Letícia, peraí.
Vai chegar um e-mail pra ela.
Imagina, sindicato. Cara, vamos criar um e-mail.
Por favor.
Falando assim, você está banida do comércio de chocolate da Arcor, eu acho.
Por favor, crie um e-mail sindicato@tortuguita.gmail.com. Manda um e-mail pra ela, fala que ela não, jamais pode tocar aqueles lábios indignos de uma tortuguita. Coisa assim, sabe? Só de sacanagem.
Sim, eu vou fazer isso mesmo.
E aí, tipo, você manda antes da gente soltar esse episódio, porque se ela ouve o episódio...
Toquei.
E aí, ela ouve esse episódio?
Eu acho que não, mas eu posso mandar pra ela depois.
Não, tá. Se ela ouvisse, beleza. Se ela não ouvir, ela nunca vai perceber, porque você tem que desmentir e falar que não foi você.
Ok.
Tá. E explica lá no e-mail que existem chips das tortuguitas e quando não é feito o ritual, a pessoa se torna indiga. É uma coisa. Inventa uma parada bem perturbada mesmo, pra ver, pra ver se ela fala contigo disso.
Eu, beleza. Provavelmente ela vai falar. Porque...
Mas enfim, se um dia ela ouvir o episódio, é que ela vai entender que você tá de sacanagem com ela.
Aí de vez em quando eu cito essa história da tortuguita, ela fica puta comigo, fala que eu fico julgando ela comendo chocolate. Aconteceu a mesma coisa com o Kit Kat, que ela dá um mordidão nas quatro partes igual, tá ligado?
Então, Letícia, vamos ser normal aí, porra. Tô brincando, Letícia, um abraço. Vê se aparece, viu? Nós estamos fazer um fricassê aqui em casa. Uma delícia. Parece fazer aí,
um chá de bebê?
Não, deve. Não, que dó da criança.
Nossa!
Ai, caralho. Ah, tá, enfim. Onde que a gente tava? A gente
tava falando dos itens bizarros aí.
Ah, não, essas propagandas aqui.
Não dá certo.
Não dá pra falar. Não dá pra falar. Só da Tortuguita que eu vou deixar em ar. As outras. Galera, você tá ouvindo aqui, você ouviu propagandas que não pode, só foi uma, porque as outras são impublicáveis, enfim.
É, tanto que foram tiradas do ar, provavelmente.
Sim. Obrigado, Conar.
Andrei. Quando sua cria nascer, o que você pensa em passar pra ela poder assistir? Você vai passar desenhos da época que você assistia ou desenhos atuais?
Cara, isso é muito difícil, porque tem um desenho agora atual que chama Luna. Então eu acho que vai acabar sendo uma referência pra ela, um negócio de representatividade, sabe?
Que legal, não sabia.
Né? Ah, ela é Luna também, eu sou a Luna. Pode ser que ela, né, chegue até se vestir como personagem. Não sei, eu nunca vi essa Luna do desenho. Eu também. Mas enfim. É, porque ela é de agora. Ela é, você tá ligado, a Queca. De onde vem?
Ah, sim.
A Kika, sei. Kika, Kika.
Kiko, tô quicando.
Não tô mandando ser Kikato. Tô falando que é a Kika.
Eu sei que é a Kika.
Então, ela é como se fosse a Kika da época de agora.
Ah, que legal. Não sabia.
Eu pretendo não mandar a galinha pintudinha porque eu não tenho muita paciência. Eu não tenho muita paciência pra galinha pintadinha. Eu amo o mundo Bita. Uhum. É, eu acho muito legal lá na Fazendinha amanhã. Nossa, eu me divirto muito com aquilo.
É aí que eu queria chegar, porque o mundo Bita me entretém muito fácil.
É, então, tipo, eles sabem fazer o negócio, eu acho que
a animação é muito boa, a música, eu gosto muito da voz do cantor, cara. Sim. É muito boa a voz dele.
Eu pretendo muito o mundo Bita e, cara, não sei, mas eu acho que os desenhos, desde que sejam educativos assim, é que na nossa geração também, no Twin, não vai ter aquela preocupação de tipo, ai, não vai poder pôr Digimon, que Digimon é do capeta. Porque tudo era do capeta, né? O capeta era o maior empreendedor do planeta. Porque ele tem tudo, o capeta tem desenho, o capeta tem anime. Nossa.
Cartinha,
mano, na verdade, pelo que eu sei, ele só tem uma boate numa série, que é Lucifer, que aliás é muito bom. Tá. Mas, tipo, o Capeta não é empreendedor desse jeito, não. Então acho que a nossa geração. É, não é.
Maior concorrente do Capeta é Papai Noel, só que também.
Sim, que tem o Coca e os caralho, né? Não, então. É tipo, eu acho que na nossa geração já não vai ter esse bloqueio muito de, ai, não deixa ela ver isso, não, que isso é do Capeta, sabe? A não ser que for mais religioso, que também aí já é uma coisa que eles aprenderam no meio dele, mas enfim, eu acho que a nossa geração vai ser mais tranquila enquanto é isso. É só. Só que é foda também, né, mano? Ao mesmo tempo que a nossa geração é mais aberta a essas coisas, tem umas coisas impróprias pra criança que é consumido no YouTube, que de algum jeito ou de outro, se a criança for esperta, ela vai dar um jeito de burlar, mesmo que você colocar um controle parental ali, sabe?
É, tipo, eu vou falar, a senha do canal pornô 60000, né? Tipo, pô, é a senha mais fácil do mundo, cara.
Pô, seria mais engraçado se ela fosse 6969, né?
Sim!
O que faz muito sentido.
Como é que escreve? Ah, é que tem uma conta na calculadora que se vira de ponta cabeça e fica seios, tá ligado?
Ah, sim, seios. Tem outra também.
Ah, outra não lembro mais.
Tem outra também. Eu sei que tem seios, mas enfim. Pênis também tem.
Ah, não sabia que tinha como fazer.
Não sei, mas... Eu não sei, pra quem foi que eu falei pênis? Esse dia deu muita risada, acho que foi o Henrique. Você foi num rolê.
Mas você falou do jeito... Ah, tipo, pênis? Ou você falou pênis?
Foi pênis.
Sim. É, às vezes dá uma quebrada mesmo.
É porque é engraçado. Sim, que, né, mano? Eu vou ser pai, velho. Eu ainda não tenho maturidade, cara.
E nem vai ter, porque depois de pai você vai virar tio. Tiozão.
É verdade. Eu vou ser tio de quem, Arthur?
Não, a instituição tiozão. Não precisa ter um sobrinho, você vai ser tio.
Ah, tá, porque os sobrinhos meus vão ser dos meus irmãos que eu fiz na vida, que são os meus amigos.
Pode ser.
Se bem que o Tyrone já tá no caminho, né? O Tyrone vai ser pai.
Também. É verdade. Tanto que era pra treinar nesse programa ele também.
É, mas não deu certo, porque, cara, eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Me desculpa, Tyrone. Me desculpa, Maju. Eles combinaram de vir gravar essa porra aqui ontem, 7 horas da tarde. 5 horas da tarde.
Sabe como que você podia se desculpar com eles?
Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe.
É que eles são pai e mãe agora.
Ah, tá. Tá bom. Tá bom, então.
Hoje eu vou sarrar pro... Bernardo, assim, tô ignorante. Eu não lembro mais da música. Eu esqueci a música.
Ai, meu Deus. Caralho. Meu Deus do céu, tá.
Esse programa não é indicado para menores. E programa de pais, né? De
criança. É programa para pai, não é para criança. Puta, é para pai. É. Mas enfim, eles combinaram de vir aqui às 5 horas da tarde. Eles vieram, eles ficaram meia hora chamando a gente. Eu não ia dormir. A Jéssica falou que ia dormir. Eu deitei só pra abraçar a Jéssica um pouquinho, sabe? Porque não tem mais tempo durante a semana. A gente chega, vai dormir 11 horas da noite pra eu acordar 5h40 da manhã pra começar a minha rotina. Então não tem mais tempo da gente ficar conversando e trocando ideia durante a semana. Eu deitei pra acompanhar ela no cochilo, acordei 6 horas da tarde. Ele falando, mano, desculpa, liguei um monte de vez, vocês não atenderam, eu fui embora.
É? Pô, Tairani, da próxima vez, sabe? Bate palma, bate o portão, tá ligado?
Não, cara, de ferro. Ele fez tudo isso.
Caramba.
Eu dormi mesmo, a culpa é minha. Mas enfim, no próximo ano, né, no próximo Dia dos Pais, vai estar eu e o Tairani já sem esse pré-pai, né? A gente já vai ser pai mesmo. Uhum. E aí a gente faz o episódio de pai, Dia dos Paus, ano que vem.
Dia dos Paus.
Então,
que André, você tava falando? Falando de conteúdo pra criança, assim, eu lembrei de uma coisa. Podcast, você já ouviu algum podcast voltado mais pra criança ou podcast voltado para os pais?
Ah, você falou podcast, esse podcast pode chamar Pidecast?
Nossa, pode.
Tá,
então vai ser Pidecast. Porque a gente é Pidecast, a gente tá criando, enfim.
Nossa, tem o um Pidepet e o um Pidecast, né?
Sim.
Tá bom. Você sabe podcast pra criança, você fala? Tem um, né? Bom, deve ter vários, mas tem um que é bem conhecidinho até. Eles fazem propaganda no Spotify, eu nunca escutei, mas...
Qual?
Eu sempre... É? Não lembro agora, acho que é o Mundo Curioso, se eu não me engano.
Não conheço esse. Legal.
É, eu sempre tô pra ouvir eles, pra conhecer o trabalho deles, mas eu não escutei ainda.
Que uma vez eu ouvi o Caio Corrêa falar que falta mais... abrir mais o mercado.
Diversidade,
você Diversidade. Fala. Por exemplo, ele disse que não tinha muito podcast voltado para crianças, ou podcast para pais. Então, no próximo mês, surgiu o Vômito de Unicórnio. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é o podcast do Fábio Iabu, que ele é escritor, ele é desenhista.
Pera, Fábio Iabu é um cara, o Iabu é um sobrenome.
Isso, é um sobrenome.
Ah, tá, porque eu achei que tinha uma menina que era Bu.
Não. Tanto que ele já foi até no GugaCast, ele falou, teve algum... Eu acho que ele desenha até pra alguns projetos do Jovem Nerd, se eu não me engano. Ele é bem no meio do podcast. E esse Vômito de Unicórnio eu acho muito legal, porque quem grava é ele e a filha dele, sabe?
Ah, falando que da hora!
Sim, falando de coisas que eles assistem, assim, o que é indicado, o que ele deixa a filha dele assistir, o que ele indica para os pais deixar as crianças assistir, eu acho bem legal isso.
Uhum. Ah, é massa mesmo.
Cara, eu acho que a filha dele se chama Luna, deixa eu ver.
Que legal. Mas aí fica, né, o disclaimer para as outras pessoas que... Para os outros pais aí, se quiser começar, deixar a filha ter contato com outro, né, conteúdo. Porque ser criança tem um ponto que é chato, né, cara? Porque você tem um controle, porque você não pode absorver aquele todos os conteúdos. E você tá muito preso a uma coisa.
É,
eu comparo ser criança a quase ao tratamento que você tem com um pet. Porque o cachorro, assim como a criança, vai comer o que você dá. A hora que você dá, entendeu?
Uhum.
E... só dá banho, só limpa quando você vai fazer isso. Então acaba sendo, só que é um, né, é uma coisinha racional que vai começar a questionar as coisas, né, que aí começa você ter o direcionamento que você dá pra criança. Eu não sei como eu vou criar minha filha exatamente, eu tenho ideia, sabe? Eu sei mais ou menos como que vai ser, eu sei mais ou menos como que eu posso criar os empecilhos, os percalços que vão ter, mas eu não sei na prática.
Tudo na teoria até agora, né?
É, porque de repente não vai ser nada do que eu tô pensando e todo o preparo que eu tô fazendo psicológico vai ser jogado no lixo, porque não vai juntar, entendeu? E é isso. Mas é muito importante essa parada de... Eu acho legal essa ideia de podcast pra criança.
Eu também acho, porque, pô, precisa ter, né? Eu escuto muito podcast no trabalho. O meu tempo que eu passo no trabalho, assim, em vez de escutar alguma música, às vezes eu escuto podcast pra passar o tempo e tal. Pra uma criança, eu acho que é um pouco mais difícil, porque o que ela faz? Ela vai ficar brincando. Eu não vejo uma criança brincando e ouvindo podcast. Mas, se for ouvir com o pai, assim, no carro, eu acho até legal, sabe? Quando você for ir pra escola ou alguma viagem assim, e a criança e o pai ficar ouvindo no carro, eu acho que até dá certo.
Sim, é. É que, do jeito que você falou, realmente, a criança, ela não vai... É muito difícil da criança... Porque nos anos 80, eu acho, antigamente, tinha mais essa parada das crianças ouvirem música, ficarem em casa só ouvindo música. Hoje em dia, eu acho muito difícil a pessoa que para pra ouvir música, sabe? Chega na Alexa e fala pra Alexa pôr uma música. Eu vou bugar agora, se você estiver ouvindo isso na caixa de som, eu vou bugar a tua Alexa. Alexa, tocar raça negra. Não vai ter essa parada, entendeu? Uhum. Porque hoje em dia você ouve música quando você tá jogando, quando você tá lendo alguma coisa, quando você tá trabalhando. Eu sei que tem gente que lê ouvir uma música. Comigo não dá certo,
bem, não.
Mas muita gente consegue fazer isso. Ou vai lavar a louça e ouvir música, entendeu? Deixa pra ouvir música nesses momentos. Ninguém para pra colocar um fone e fica com o radinho no Walkman, né? O Walktalk, que é colocar um CD antigamente e ficar ouvindo. Então, é mais difícil você imaginar, mas ainda dá pra... Ainda devem ter pessoas que fariam isso, crianças.
É, mas eu acho que... Se for ver no áudio, talvez não, mas no vídeo sim. Porque, por exemplo, Mundo Bita. Mundo Bita é áudio e vídeo. A criança se entretém porque é os dois juntos, sabe? Então talvez um podcast, um mesa cast, né? Talvez a criança se importe mais. Se... Até porque provavelmente vai ter um cenário mais colorido, mais lúdico, né? Então talvez ela provavelmente
e também vai se importar mais. E se for feito por crianças, até melhor, porque ainda tem a representatividade, né?
Exato, a identificação.
O que eu achava muito legal no como é que fala aquele programa? O Bom Dia e Companhia, é que eram crianças apresentando.
Sim, entendeu?
E aí você falava, porra, uma criança faz isso, eu também posso fazer, entendeu? É diferente da Xuxa, que eu adorava a Xuxa, mas a Xuxa não representava criança, entendeu? Representava adultos que gostam de cuidar de criança. E, enfim, eu acho que o mundo Beatle, o Bom Dia e Companhia foi legal por causa disso. Aliás... Muito obrigado pro PlayStation. Ô, Yuji. Enfim.
É muito... Você viu o podcast que ele foi uma vez que ele falou que ele chegava bêbado no programa? Não. Ele falou que ele gastava o salário dele com puta, com droga, com
bebida. O quê?
Droga não, mas bebida. E depois ia virado no programa.
Caralho! Meu Deus!
Pra finalizar, você tem alguma história fofinha ou legal com o teu pai?
Ai, deixa eu pensar.
Bem, quando você pensa, eu vou falar a minha, tá?
Tá, pode ser.
Que eu gostava muito de pipa e tal, e de soltar pipa, e eu nunca tinha muito tempo com meu pai. Porque ele era caminhoneiro e tal, ele sempre tava fora. Era muito comum ele passar um dia em casa e sete fora, um dia em casa e sete fora. Sim. Então era bem raro ver. E eu gostava muito de soltar pipa, e teve um dia que meu pai tava em casa e aconteceu de a gente, sei lá... Dá pra nós dois soltar pipa junto. Cara, a gente, tipo, saiu de tarde de casa, umas... 2, 4 da tarde, assim, começou a soltar pipa e tava muito da hora. Começou a anoitecer, só que a gente não queria ir embora, a gente queria continuar lá, que tava mó legal. O que meu pai fez?
Pipa RGB.
Não, então, não dava pra ver. Não dava pra ver a pipa no céu, tá ligado? Porque tava escuro pra caralho. O que meu pai fez? Ele pegou a pipa, acendeu um cigarro, botou em cima da pipa.
Não, amarrou
e soltou. E deu certo, velho.
Nem fudendo.
Conforme o vento ia assoprando um cigarro, ia queimando, sabe?
Meu Deus.
E deu certo. Cara. Ficou aquele pontinho voando no céu.
Meu Deus, que incrível.
Pô, genial.
Se você for o pai e compra cigarro, faz isso. Põe na pipa. Caralho. Muito bom. Ah, cara, eu lembro muito do meu pai viajar junto comigo pra ir pescar. Então ia eu, meu avô, que isso era muito criança, eu, meu avô e meu pai. Então, tipo, eu lembro várias vezes de eu acordar às 5 horas da manhã animadaço, com meu pai ainda devagar, porque acorda, né, meio... Pra a gente arrumar as traias pra ir pescar, mas eu não lembro, assim, bem de uma história, sabe? Eu lembro das vezes que me levou no estádio pra ver o jogo... Eu, meu pai e minha mãe, em Rio Preto, né, que sempre tinha. Eu lembro que eu ia muito na loja que meu pai tinha, da Tocasom, né, que era aqui, é aqui em Votuporanga, só que não é mais dele. Eu lembro, inclusive, que eu tomei a mordida de um cachorro lá.
Caralho, no Tocasom.
Porque eles tinham um cachorro que era... Era um cachorro grande, sabe? Tipo, eu não sei se a fila, não sei o que era. E ela era um pouco agressiva, mas é porque ela não tinha muito contato com gente. E eu sempre fui de tentar fazer carinho em cachorro. Aí eu fui lá, fiz carinho nela, tranquilo. Só que aí, em determinado momento, ela realmente estava se incomodando e eu não sabia identificar os sinais que o cachorro dá quando eu era pequeno. Então, pra mim tá tudo bem. Foi até ela me morder, tá tudo bem. Só que aí não ficou tudo bem, porque ela me mordeu. E aí Entendi. Só que não foi aquela coisa de, nossa, arrancou pedaço. Ela só mordeu, sabe? fez furinho, tipo, aqui na... Mais ou menos na altura da bacia, sabe? Da barriga. Deu, passamos ali um sabonete antibactericida, essas coisas assim, pra tomar cuidado. Mas não foi aquela coisa de nossa, quase morreu o cara da cachorra, não. Sim.
Mas chorou pra caralho?
Ah, chorei, tomei susto, achei que ia morrer. Tudo eu acho que eu vou morrer, né? Tudo eu acho que eu vou morrer. Eu sou uma pessoa muito dramática e muito cagona.
Eu lembro então, quando você quase quebrou o pé no meu aniversário.
É, quando eu quebrei o pé no aniversário, sim. É, foi parecido, só que sem droga. Aí... Só isso, assim, que eu... Lógico que eu tenho muitas histórias, assim, com meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito presente, sabe? Eu não tenho o que reclamar. Meu pai sempre deu tudo que eu precisava, até o que eu não precisava. Me mimou demais por ser filho único. Eu acho que eu demorei muito tempo da minha vida pra me amadurecer, porque meus pais me mimavam muito. Até hoje, se deixar, eles mimam, mas enfim. Aí, eu lembro que meu pai constantemente estava em casa pra jogar videogame comigo, ler história, ver filme. Então, eu não lembro história, tipo, específica, entendeu? É porque, como você falou, você tinha pouco tempo com seu pai. Então, os momentos tendiam a ser muito especiais porque era um evento ele estar ali.
É, que era único, né? Era bem
exatamente
difícil.
O fato de meu pai estar todo dia em casa e o tempo inteiro cuidando de mim, que, cara, eu saía, se eu voltava depois da meia-noite, eu começava a me ligar. Parecia pai de mim, sabe? Era um negócio assim, muito preocupado. Nossa, meu filho. E eu lá, tranquilão. Muitas vezes não tava fazendo nada no rolê. Eu sempre fui muito paradão. Então, ele era muito preocupado. Então não era um evento eu fazer alguma coisa com meu pai. Eu, tipo, era comum, entendeu? Então eu não lembro alguma coisa super marcante, assim. Porque eram momentos que eu tava acostumado.
Ah, é legal, cara. Você falou de videogame, eu também lembrei que meu pai uma vez chegou em casa com um Play 2, tá ligado? Mó alegria, festa do caramba. A gente ficou a noite inteira, tipo, tentando configurar, que tinha umas configurações lá que tinha que fazer antes de fato colocar pra jogar. Que eu acho que até era pra desbloquear, não sei o que era direito. Sim, talvez seja, pensando agora. É. Aí depois ele me deu o GTA na minha mão assim e falou, ó, toma, joga. E ele ficou olhando, tá ligado? A gente ficou lá mó, eu jogando e ele ficou olhando. E era essa a diversão dele, me olhar jogar.
Ah, que fofo, Tui. É fofo mesmo. Mas enfim, esse episódio acho que ele foi um pouquinho mais...
informativo, pai. Não muito engraçado.
Não é nem isso. Tipo, eu me diverti fazendo. O que eu tô falando também. É que assim, os outros podcasts sobre Dia dos Pais que a gente fez, a gente meio cagou. Porque os pais, né, de uma geração, talvez até da nossa, não foram bons pais, né, pra todo mundo. Então tinha até aquele negócio de, ai... Eu tô falando todo mundo, tá? Como eu já falei, o meu pai foi um pai muito, muito bom pra mim. Mas eu me tornei pai, né? Então eu queria daqui um ano ouvir o quanto de merda eu falei, sabe? Pra ver se eu concordo com o Andrei do passado. E ver o quanto minha cabeça vai mudando, enfim. É, eu queria agradecer a todo mundo que... Primeiro, agradecer o Arthur, que tá obrigado aqui comigo. Que ainda não é pai, mas quem sabe um dia, quem sabe também nunca, enfim. É, agradecer aos nossos patrocinadores, de novo, agradecer a Master, né, que liberaram, né, a cerveja que eu tomei com meu pai, com meu sogro também, então obrigado, Master. Agradecer o Bolo de Vida, que sempre presenteia, né, com um mimo, né, pros nossos convidados do Bro. E agradecer a ADM, o patrocinador surpresa, porque já tá assinado o contrato, vocês não sabem quem é. Mas quando chegar, vocês vão saber. Essa cadeira tá uma bosta, né?
Essa cadeira tá horrível, que bosta. Vou levar no EcoTudo.
E essa?
Eu sempre lembro do EcoTudo.
Sim, do EcoTudo. O Guerreiro Offline. Né, você que, pô, estou ouvindo isso aqui, já é quarta-feira, passou o Dia dos Pais, foda-se, chama o seu pai pra ir no Guerreiro, qualquer dia da semana vai ser sempre bom, vai jogar lá.
É assim que eu vou chamar meu pai agora, de Guerreiro Offline.
Cara, desculpa. Eu não sei se lá vende cigarro, mas vai lá jogar um jogo de tabuleiro com seu pai, vai se divertir, enfim. O Beleza também, o Beleza que faz o melhor lanche da cidade aí. Quem discorda é clubista, né? O Beleza não tem como, o Beleza é superior.
É uma beleza, Beleza.
É uma beleza, é uma maravilha, né? Que é uma maravilha em espanhol, eu me enrolei ali, tentei falar, e é isso. E lembrando que pai é quem cria, né? Então, se você não é pai biológico do filho que você tem, você não é menos pai do que um pai que botou a criança no mundo, né? Porque, às vezes, esse pai, ele só fez o filho. Enfim, você quer falar alguma consideração final? Porque eu nem deixei também, né?
Não sei, eu só queria indicar, escutem Vômito de Unicórnio, se você for pai, ou não, que é bom de qualquer jeito. E sim, André, a filha dele chama Luna também.
Ah, massa.
E tem podcasts de, por exemplo, você deve ouvir ou não Death Note, e se você pode indicar ou não para seus filhos, enfim. Tem várias indicações desse tipo lá, eu acho bem legal.
Então é isso, Tui.
É isso, Andrei.
Muito obrigado pela participação. Até a próxima, pessoal.
Até a próxima, paizão.
Parabéns! Parabéns!
Tá gravando? Fala, seus PNC! Obrigado por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio!